Sejam bem-vindos a mais um podcast 3Ps. Eu sou o Gabriel.
E eu sou o Caduetes.
E hoje, rapaziada, a gente vai falar sobre um tema muito bacana, tá? A gente vai desmistificar algumas coisas sobre criativos. E o tema é o seguinte: criativos proibidos e criativos que convertem. Hoje a gente vai explicar pra vocês a diferença de um do outro e te dar os gatilhos, os pulos dos gatos ali pra você conseguir pegar e escalar com facilidade, ou pelo menos conseguir criar e ser mais assertivo nos criativos que você for criar, desde os seus primeiros, né, até a dar uma correção nesses que você está aplicando agora e não está entendendo por que você não está conseguindo escalar eles, beleza? Antes de a gente começar o nosso tema, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e deixar aqui nos comentários toda vez que você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de tema para que a gente venha trazer no futuro um podcast direcionado para ele. Algum recado, Cadu?
E também não esquece de pegar e acessar aqui embaixo, né, na descrição e até no primeiro comentário, os links, né, de alguns dos parceiros que a gente tem aqui no canal que facilita a operação de dropshipping como um todo, né? Como, por exemplo, o Único Drop, que é o aplicativo 7 em 1, onde você tem gestão ali do seu lucro com Facebook Ads, recuperação de vendas, envio de código de rastreio e muitas outras coisas que você pode fazer. O Único Drop é o aplicativo 7 em 1 do mercado por um preço muito acessível. Ele une 7 aplicativos. Então, cara, ele é obrigatório para todo que está começando, principalmente para quem tem baixo orçamento. Então, clica aqui na descrição e conhece aí o Único Drop.
Isso aí, rapaziada. E confere os outros links também do nosso parceiro que a gente tem aqui na descrição. Então vamos lá, Cadu, pra gente começar pelo básico aqui, simples pro pessoal. O que que são os criativos, essa nomenclatura que a gente fala?
Show de bola. Os criativos, eles são o que compõem tudo que envolve o anúncio. Então é a imagem ou o vídeo, é a headline, né, que seria o título, é o texto ali, a descrição. Então tudo o que engloba o formato do anúncio é o criativo. E o criativo, ele não é só para, no caso aqui, a gente geralmente fala mais voltado a Facebook Ads, mas ele não é só para Facebook Ads. Cada plataforma, ela tem um tipo de criativo diferente. Se você vai anunciar no Taboola, por exemplo, o criativo dele é basicamente imagem com título, que é a headline. Você vai anunciar no Facebook, o criativo ele pode ser imagem ou vídeo com título e uma descrição, que é o texto. Você vai anunciar no YouTube, é o vídeo com uma headline. Você vai anunciar na rede de pesquisa do Google, é só uma headline. Você vai anunciar na rede de display do Google, é só uma imagem. Então, o criativo, ele varia dependendo da fonte de tráfego que você está usando e do posicionamento nessa fonte de tráfego que você está usando. Porque eu dei exemplo aqui do Google. Pesquisa, display e YouTube. Todas são a fonte de tráfego Google, mas são posicionamentos diferentes dentro do Google. Então, o criativo seria isso. Seria tudo o que envolve, né, o anúncio para você poder fazer ele.
Entendi. E existe algum truque ali, alguma forma, não seria nem um truque, né? Seria uma técnica, vamos dizer assim, para você conseguir analisar esses criativos que você vê por aí, né, de concorrentes e tudo mais, para que você consiga entender, por exemplo, modelar de uma forma mais fácil, modelar de uma forma melhor, né, entender como é que aquele criativo daquela pessoa está funcionando ou por que ela está usando daquela forma. Existe uma forma de estudar isso?
Bom, nunca você tem como, de fora, saber o quanto o criativo está funcionando para aquela pessoa. Mas você tem como ter alguns indicativos, né? E esses indicativos também são diferentes dependendo de qual fundo de tráfego você está. Exemplo, rede de display ou o próprio Taboola. Quanto mais tempo, dias, o criativo está rodando, quer dizer que potencialmente ele tem resultado. Porque ninguém ficaria um mês, 60 dias rodando um criativo se ele não está dando resultado. Por exemplo, no YouTube, é a quantidade de visualizações. Se o criativo ele teve muitas visualizações, quer dizer que, cara, novamente, ele não ia ter esse tanto de visualizações se ele não tivesse dando resultado. Alguém está investindo dinheiro nele ali, né? O próprio exemplo também da questão do Facebook, geralmente é a quantidade de likes, comentários, compartilhamentos e até também a própria questão de quanto tempo aquele criativo está rodando. Então, se... Por fora, você consegue ver alguns indicativos que podem te mostrar se aquele criativo está funcionando ou não. Então, isso seria aí uma maneira, né, de você pegar, estudar bons criativos, né? Mas, de maneira geral, o que é recomendado se fazer? É você criar, por exemplo, uma pasta de referências. Que é, você vê 3 criativos, 5 criativos, 10 criativos, 30 criativos por semana... E catalogando eles nessa sua pasta, seja com print, seja baixando o vídeo, seja baixando a imagem, seja de qualquer maneira que for, para quando você precisar no futuro criar um criativo seu, você consultar esse banco. Porque muita gente acha que para criar bons criativos a pessoa precisa ser criativa, né? Para criar bons criativos precisa ser criativa, mas não é verdade isso. A pessoa precisa ter boas referências e conhecer o produto e o público dela. Apenas isso, porque a partir disso, das boas referências, ela vai substituir as coisas, né? Sempre tem, por exemplo, um modelo de headline. Descubra como fez para alcançar em tanto tempo. Tipo, descubra como fez em tanto tempo. Então, essas lacunas é descubra como emagrecer ou descubra como Maria fez para emagrecer tanto quilo em tanto tempo. Essas lacunas abertas aqui, isso cai para qualquer produto, por exemplo, né? Então, isso é uma estrutura de headline que a pessoa pode pegar e aprender vendo um criativo, um outro criativo, um outro produto. Então, a catalogação de referências, ela é a base, a fundamento, a estrutura para você poder ter aí bons anúncios no futuro. Depois disso, você vai aprender a desses anúncios catalogados e identificar quais são os realmente bons, quais não são. Que é o quê? A partir desse segundo filtro. Quanto tempo está rodando, quantas curtidas, quantos likes, comentários, etc. E um outro ponto que você pode pegar também e olhar é o quão diferente, né? Quão fora do comum, quão fora do status quo é aquele criativo. Nem sempre quer dizer que um criativo muito diferente ele é bom, mas você percebe que um criativo muito diferente ele chama a atenção. Então, você pode usar aquilo ali a seu favor na hora de pegar e criar o seu, né? Aprender como ele fez para chamar a atenção para você criar o seu. Exemplo. Quem não pegou e já viu, já passou no Instagram, no Facebook, etc. Que você passa e vem aqueles videozinhos onde tem um cara que joga uma bola de beisebol e aí o cara vai e erra a tacada e puf, aparece, parece que vai aparecer no seu rosto e depois começa o vídeo normal. Isso aí, por exemplo, é uma quebra ali de padrão pra você pum, ficar no vídeo. Falar, caralho, que parada é essa? Sim. E continuar, então isso é um exemplo, tá vendo?
Sim, bem interessante mesmo. E dentro do Facebook ali, você acredita que funciona mais imagem ou vídeo para o modelo de e-commerce sem estoque?
Olha, eu acho que depende dos tipos de produto, sabe? Sei lá, se a pessoa vai vender sapato, bolsa, roupa, etc. Imagens tendem a ter um bom resultado. Mas dependendo se a pessoa vai vender alguns outros produtos diferentes, né? Que você não consegue mostrar o que ele faz só a partir de uma imagem. Aí um vídeo ele casa muito melhor, porque um vídeo você tem como mostrar o produto em ação, tem como mostrar o que o produto resolve.
Entendi. E agora falando um pouco desse período inteiro de que você já trabalha com Facebook e tudo mais, o que funcionou mais para você durante esse período?
Pô, não tem como, porque o vídeo foi introduzido, sei lá, só ali para final de 2017, 2018, assim, para anúncios. E antes era só imagem, só tinha opção de imagem. Então, imagem já era, tipo, já rodei muito com imagens. Mas se for olhar, se a gente olhar assim hoje, né, tipo, 2022, estamos gravando aqui esse podcast aqui e tal. Hoje a gente usa muito mais vídeos do que imagem. Digamos que seja, sei lá, 80-20, 70-30, né, em relação a vídeo e imagem. Mas eu não tenho como falar que o que mais funciona ao longo do tempo, porque o vídeo tem menos tempo que imagens. Então, já rodei muito mais imagens do que vídeo.
Entendi. Eu lembro uma época que, acho que na época tava rodando ainda cápsula, não me lembro se era cápsula ou se era um PLR que tava rodando. Que eu fiz pra você, você tinha pedido pra mim várias variações de imagem, de cor diferente, de cor diferente. Isso realmente influencia, né? Às vezes tem a mesma imagem, mas aí você muda a cor de alguma coisa e ela pode voltar a performar
diferente,
de novo.
Diferente, borrado diferente. Um negócio que as pessoas às vezes não entendem em relação aos criativos é que o criativo que foi bom, ele não para de funcionar do nada, porque ele tem ali alguma essência que fazia ele converter. A única coisa que acontece é que ele passa a ficar muito comum para as pessoas. Então você tem que mudar, né, os elementos de início e fim, geralmente. Isso já faz, principalmente o início, isso já faz muito com que você passe a ter uma nova quebra de padrão e a pessoa comece a pegar e ver o criativo de novo. Então, se você for olhar e você tem um criativo bom, geralmente, se você quer prolongar a vida útil desse criativo, você vai fazer ali 5, 6, 10 variações de início diferente, mudando, né, o scroll stopper, né, que a gente chama, que é a pessoa tá descendo, ela vê alguma coisa diferente, ela para.
Uhum.
Esse início ali é os 3, 6, 5 segundos do vídeo. Que aparece uma parada que ela fala, que é isso? Ela continua vendo, como exemplo desse negócio da bola de beisebol. Como esse, tem vários outros. Que é ali, novamente, o scroll stopper, que faz a pessoa parar e falar, cara, eu quero ver mais um pouquinho sobre isso.
E pra vídeo, a thumbnail importa?
Muito. É só ter noção no YouTube, né? Que é uma máquina de thumbnail, e depois que surgiu esses canais de corte aí, é uma máquina de clickbait de thumbnail, né?
Exatamente, galera pega pesado.
Pega pesado. E isso acontece a mesma coisa pro anúncio. Mas aí as pessoas vão falar, pô, mas no anúncio no Facebook, ele já tá no autoplay, eu não vejo a thumbnail. Você que se engana. Porque quando você tá rolando, né, o feed e a thumbnail ela fica no meio, ele tá no autoplay. Mas quando ele fica meio para cima ou meio para baixo, ele volta para thumbnail. E se for uma thumbnail que chama atenção, você vai falar, opa, que é isso aqui? Aí você volta ou você para, né, para poder olhar
Uma
aquilo.
coisa que eu percebi também no iPhone, pelo menos, né? Quando você coloca o telefone no modo de economia de bateria, ele não roda o vídeo automático no Facebook.
Maneiro, interessante.
Quando você tá rolando ali do na parte do Watch, né?
Sim,
Que é só vídeo direto.
sim.
Você vai rolando assim. Botar no telefone no modo de economia, ele não dá o play. Acho
Interessante.
que no Instagram também, se eu não me engano. Eu tava reparando isso esses dias. Tava vendo uns próprios criativos mesmo.
Sim.
E aí, às vezes, também eu fico querendo ver uma capa de alguma coisa, às vezes também nem consegue. Porque às vezes tá
Autoplay.
no autoplay.
É.
É. E, cara, agora você falou um negócio bem bacana sobre ali o gatilho inicial do criativo, né? Do vídeo. De 3 segundos, primeiros 6 segundos ali e tudo mais. Existe uma estrutura, tipo uma formulazinha que você pode seguir para poder se guiar para montar um criativo?
Sim.
Como é que é essa
Em
estrutura?
vídeo, né? Que a gente está se
Isso, em
referindo, em
vídeo, em
vídeo.
vídeo.
Vídeo especificamente mais, isso aqui eu tô falando para o Facebook, para
Isso,
o
isso, isso.
Instagram, né? É, não quer dizer que essa fórmula seja melhor, que seja universal, que não seja, etc. Mas existe um motivo para as coisas estarem onde estão, né? Que geralmente ali no início do vídeo, os 3, de 0 a 3, de 0 a 5 segundos, vai ter ali os scroll stop, né? Uma coisa para chamar a atenção da pessoa. Geralmente mostrando para ela o que ela não quer que aconteça. Tipo assim, como é a dor, né? A gente tá jogando ali o futuro, o péssimo sinal possível, o que ela, talvez a dor que ela tem hoje, o que ela não quer que aconteça, etc. Se o produto é, por exemplo, uma cadeirinha de bebê de carro, seria mostrando, tipo, quase que uma batida, o bebê voando, a
Entendi.
criança balançando ali, né?
Uma coisa que vai causar um impacto
Coisa que vai
pesado.
causar impacto, exatamente, né? Tipo assim, caramba, que é isso, né? Ou, por exemplo, o produto que a gente mostrou na jornada 636 Toque, que era a pessoa ter um peito todo enrugado, então a gente começa no peito e vai abrindo assim, pra pessoa ver, ó, cara, isso aqui não é o que ela quer, é o scroll stopper ali pra chamar a atenção dela. Depois disso, né, a gente vai e introduz o gancho, né, que seria ali o jeito onde que o produto poderia resolver aquele problema, né, aí vai, poderia ir depois dos 4 a 10 segundos, né, digamos assim. Que é introduz, você mostra primeiro o que a pessoa não quer, depois você começa a introduzir uma solução para aquele problema. E aí vai vir o gancho. Depois dessa parte do gancho, que é a solução do problema, que é usando o produto ali, vai começar a ter a explicação, né, científica, digamos, ou explicação racional do porquê que aquele produto funciona, né? De por que que ele é bom, por que que ele age, o que que ele tem de diferente que vai evitar aquilo ali que a gente mostrou nos primeiros 3 segundos. E aí isso aí pode durar ali, né? Tipo assim, de 3 a 7 segundos de novo ali também. E depois disso você explicou racionalmente, você começa a pegar e mostrar provas sociais, diferentes aplicações do produto com diferentes pessoas, ou diferentes cenários, diferentes ocasiões. E no final se faz ali uma chamada para ação. Geralmente essa é a fórmula ali, o roteiro de vídeo que a gente usa, sabe?
Entendi. Isso aí, seguindo esse modelo mais ou menos, a pessoa pode ter uma maior assertividade ali na hora de ter o consumo, entregar o criativo para as pessoas que vão assistir,
É,
né?
porque muitas vezes, por exemplo, as pessoas elas usam o vídeo inteiro só com, por exemplo, prova social, só pessoas usando o produto. Ou pegam e usam o vídeo inteiro só com demonstrando como é que o produto é e tal, mas elas não têm uma construção de uma narrativa, né? Que a construção dessa narrativa, no caso, é mostrar como vai ser a sua vida se você continuar sem o produto. Depois pega e introduz o produto e mostra a aplicação, o uso do produto, a prova de como ele pega e funciona. Depois você justifica essa promessa que você fez ali, né, da prova de como ele funciona racionalmente para a pessoa. E depois você pega e mostra vários usos diferentes, várias aplicações, várias provas sociais, meios diferentes de a pessoa poder pegar e usar ali o produto. Então, quando você faz isso, você tem toda uma narrativa para quando chega no final, essa parte de vários usos do produto e aplicação e tal, a pessoa ela já pegou e falou: pô, realmente acho isso aqui é legal, isso aqui é diferenciado.
Entendi. Para geralmente causar uma curiosidade que seja, né, o entendimento de, pô, justamente isso que você falou, esse produto que é legal, esse parada interessante, até causar
Exatamente.
aquele efeito que a gente já falou umas vezes, né, que é, isso aqui é tão legal, eu sempre quis ter isso, mas não sabia, né? Acho que é uma forma de pegar e impactar a pessoa, né?
Sim. É, um próprio exemplo de um dos criativos, né, de um grande produto foi campeão no passado, dropship e tal, que a gente sempre usa de exemplo, corretor postural, né? É, o corretor postural, como é que começava o vídeo dele? Um vídeo que foi campeão, muita gente pegou e rodou e fez muita grana. Ele começava com um esqueleto, corcunda, e depois ele ia e se
Acertava a
acertava.
coluna.
São os primeiros 3 segundos, por exemplo, os crow stopper ali. Depois ele ia para a introdução do produto, né? Ele pegava o produto, uma pessoa pegava e vestia o produto e
Acertava.
ficava ereto na hora. Ele mostrava do lado uma outra pessoa sem o produto assim. Então ele já, pum, pegou, introduziu, mostrou o produto como é que é. E aí depois ele ia para uma parte, geralmente é uma outra animação, né? Uma parte com algum tipo de desenho e tal, mostrando racionalmente do porquê que aquele produto funciona, né? Que é, ah, o corretor postural funciona porque 80% do tempo você está com a má postura, seu músculo, seu corpo, sei lá, se acostuma a ficar cravado e tal, e agora com isso aqui você vai. Esse tipo de coisa. E depois ele vai, pega e mostra vários usos, né? Você pode usar por cima da roupa, você pode usar por baixo da roupa, não é desconfortável, é ventilado, etc. E ele dá várias features, né, de como seria o
Ele
produto.
acaba também quebrando umas objeções que a pessoa pode ter, né?
Exatamente, então, e essa nessas questões das features, né? Mas isso aí já é quando a pessoa, ela já pegou, já se interessou e já viu, caramba, eu tenho isso, eu me identifico com isso. Porque se você já vai direto nas features, nos benefícios, né? É igual o próprio, sei lá, querer pegar e vender o iPhone porque ele tem uma câmera 3.0, porque ele tem memória de não sei quanto, porque tem processador de não sei quanto, etc. Foda-se esse tipo de coisa, né? Para uma pessoa que quer pegar e comprar o iPhone. Lógico que essas coisas influenciam para ela, mas ela não quer o iPhone por causa disso. Ela quer o iPhone pelo status que ele dá. Então, primeiro o iPhone ele vende esse status, ele vende essa quebra de padrão e depois ele te mostra ali essas coisas que são mais features, né? Ó, você pode usar ele aí até 250 de memórias, você pode usar o corretor postural por baixo da roupa que não vai afetar em nada, você pode lavar que não vai afetar em nada, o iPhone você pode, sei lá, fazer um negócio que não vai afetar, então é tipo isso, entendeu?
Entendi. Os benefícios ali. Não é o que vai
Não é o que
impactar a
vai
pessoa
impactar a
de
pessoa de
primeira
primeira
instância. Não é o que você
instância.
vai
Não é o que
usar
você
para
vai
impactar a
usar
pessoa de
para
primeira instância.
impactar. É o que você vai dar mais argumentos para ela para fortalecer a
Isso,
vontade que ela já tem.
aí.
Para você ajudar ela, racionalmente, a justificar para a razão dela que vale a pena ela comprar esse. Porque emocionalmente ela já tá comprometida.
Justamente. É muito engraçado isso que você falou
Engraçado isso que você
mesmo,
falou
porque
mesmo,
às
porque
vezes
às vezes
você
você
quer
quer
comprar
comprar
alguma
alguma
coisa e
coisa,
quando
quando
você
você
vai
vai
falar
falar
para
para
alguém,
alguém,
por
por
exemplo,
exemplo,
namorada,
namorada,
mãe,
mãe,
pai,
pai,
qualquer
qualquer
coisa,
coisa,
você já
você já
começa direto
começa
dos
direto
features.
dos features.
Porque é o que você
Exatamente.
acha,
Você
é o
acha
que
que é o que
você tá
tem
usando para
vantagem. É o racional.
justificar.
É o racional. Então,
Exatamente.
uma compra, ela começa primeiro na emoção e depois ela vai para a razão. Então, na hora de você conversar com a razão, você tem que mostrar dados, você tem que mostrar argumentos. Então, é por isso que os primeiros 10 segundos é só emocional no vídeo. E depois, quando entra ali, ó, me explicando o porquê que aquela solução faz realmente o que ela faz, né, de maneira científica, de maneira de features, etc., ali já é para pegar e justificar para o racional. Porque no início você já ficou empolgado. Só que sempre bate aquele negócio: pô, mas será que eu preciso mesmo? Será que vai funcionar mesmo? Será que isso? Será que aquilo? E aí vai. E aí é esse mesmo exemplo que você falou, né? Ah, mas por que que você pegou e fez isso? Não é por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro, mas é muito mais explicando pelo lado racional do que pelo lado emocional. Como, por exemplo, uma pessoa que quer pegar e fazer 6h30 sem estoque. Ela pega, ela vai, assiste os conteúdos, ela quer pegar e fazer. Geralmente, ela não tá pensando que ela vai fazer a partir de uma loja, que ela vai pegar produto na China, que ela vai vender, vai botar no e-commerce, etc. Ela pega começando a fazer pelo que ela tá pensando de alcançar a liberdade financeira, de alcançar a liberdade geográfica, de ter a própria empresa, de ter o próprio trabalho. Para ela, ela tá pegando e olhando essas coisas. Não importa como ela vai fazer isso. Mas quando ela vai conversar com uma outra pessoa, igual você falou, ah, não, é a partir de uma loja, vou montar uma loja, e essa loja eu vou botar, precisar produtos e vou vender, etc. Ela não tá falando do sonho, da emoção. Ela vai e tenta justificar o porquê que ela tá pegando e fazendo aquilo a partir do processo, de como que é.
Entendi. Isso é realmente muito verdade. Agora falando dos criativos e dos materiais para fazer esses criativos, né? Que tipo de lugar eu consigo encontrar esses tipos de materiais para poder conseguir fazer os anúncios, por exemplo, onde eu poderia encontrar vídeos do próprio produto, alguns tipos de animações, imagens?
Primeiro lugar e mais fácil, ideal que você consiga é com o fornecedor. Então, pô, você conversou com o fornecedor para pegar e vai divulgar o produto dele. Fala, cara, você tem material aí? Quais são os materiais e tal? Muitos fornecedores no próprio Alexpress já disponibilizam todo o material na página aí que eles têm. Mas às vezes você conversa com eles, te mandam um outro vídeo no Skype, no WhatsApp, etc. Então, fornecedor, primeira coisa. Segunda coisa é YouTube. No YouTube tem vários vídeos, materiais, coisas relacionados a produtos, né? Então, o YouTube ele é uma outra fonte de grande ajuda. E aí muita gente fica tipo assim, ah, mas eu não acho o material. Cara, não é só no YouTube Brasil que você tem que pesquisar.
É,
Pesquisar no
pesquisar em inglês.
YouTube inglês, italiano,
Os
francês,
termos certos,
os
né?
termos certos. Ah, mas eu não sei isso. O Google Tradutor tá aí para isso. Para você pegar e tal, você não precisa do áudio, você precisa da imagem, você precisa do visual. Outra coisa é a partir de banco de imagens, banco de vídeos, você pode achar algumas coisas lá e tal. E outra é ferramentas, né? Ferramentas de mineração de produtos, mineração de anúncios, você acha ali materiais e criativos sobre determinados produtos. E por último, mas melhor de todos, mas nem necessariamente todo mundo pode, é você criar seus próprios materiais. Seja você mesmo, seja você pagando para outra pessoa pegar e gravar, seja você mandando para uma outra pessoa, isso já ajuda muito.
É, uma época a gente estava pesquisando um pouco sobre vídeos, né, animações, e até uma dica para a galera que não necessariamente você vai conseguir ou pode achar uma animação exatamente daquele produto fazendo efeito, né? Mas algo que seja muito similar, que
Sim.
pareça o efeito que ele está causando, que também já pode contribuir bastante para a pessoa que está assistindo entender o efeito daquele produto, né?
Exatamente.
Para colocar ali no criativo, isso faz bastante diferença.
É, e essas animações estão em banco de vídeos, né?
É.
Banco de vídeos tem muita coisa maneira dessas animações.
Tem, a gente já pesquisou, já utilizou bastante coisa.
Só que esse é o ponto aí chave que você falou, cara. A pessoa ela tem que pesquisar, ela tem que
É,
cavar, né?
tem que cavar. E ó, tem que cavar mesmo. E cara, na realidade, não é só para isso, né? Eu que trabalho mais com a parte gráfica, até vai procurar alguma imagem para poder utilizar alguma coisa. Não é tão simples, né? Você precisa pesquisar. Às vezes para uma coisa que você quer, mas você precisa pesquisar outros tipos de significado de palavras que querem dizer aquilo dali.
Sim.
Para você conseguir usar a imagem. É
É,
bem, é um
exatamente.
trabalho de cavar mesmo, de minerar
É
mesmo, né?
isso aí, então, tipo assim. Isso vai vindo aonde, né? Da pesquisa, cara. É o papo, que é o quê? Cara, 80% do resultado de uma pessoa que coloca um produto e no ar e esse produto dá certo de cara é porque ela fez um bom
Uma
dever de
boa
casa.
pesquisa.
Seja no material para divulgar o produto, seja no fornecedor para encontrar um produto de qualidade. Ela fez um bom trabalho antes. Então, 80% do resultado tá aí. Então, se o cara ele tá muito mais preocupado em colocar uma coisa no ar de qualquer jeito por causa da quantidade ao invés da qualidade, cara, a chance desse cara se frustrar é alta, sabe? O cara que ele preocupa na qualidade, ele pega e faz uma coisa bem melhor. O lance é, o cara ele não pode pegar e se esconder atrás de qualidade para ele não entrar em campo. Tem muita gente que faz
Não
isso
pode
também.
limitar e travar ele, né?
Tem
Por
muita
conta
gente que faz
disso.
isso também. Então tem um meio termo aí que as pessoas de resultado estão nele.
É.
Pessoas de resultado estão nesse meio termo. Quer dizer que o primeiro que você vai fazer vai ser perfeito? De maneira nenhuma. Mas se você não fizer, você nunca vai saber como melhorar. Então tem que ir.
Tem uma frase do Cortella que é muito engraçado, que é. Muito engraçado não, né? É uma analogia muito boa disso aí que você está falando. Que é faça o melhor que puder nas condições que você tem, enquanto você não tem condições para fazer melhor ainda, né? Que é justamente isso. Você vai fazer o seu até onde você puder ali e colocar pro ar para poder rodar, poder ver e consequentemente você vai estar tá sempre melhorando. Agora quando isso te trava de começar,
Sim.
aí que tá errado.
É, o negócio é que um é melhor do que zero. Muita gente já quer o 10, mas um é melhor do que zero. Se você não entrou em campo, você tá no zero. Você entrou em campo, mas não fez da melhor maneira, você fez um. Então, tipo, prova, né? O aluno que foi na prova e tirou uma nota baixa é melhor do que o aluno que não foi na prova.
Exatamente. Com certeza. Agora, pegando esse gancho que você falou de números aí, pro cara agora que tá começando ali, quantos criativos você acredita que seja interessante para ele conseguir testar ali o que ele está produzindo com mais efetividade.
Cara, um é suficiente para se começar.
O
Quer dizer
suficiente.
que esse vai ser o melhor? De maneira nenhuma. Se você botasse mais, você poderia ter mais chance de resultado? Pode ser que sim. Só que eu percebi ao longo do tempo, no começo eu falava para a galera começar com 5. Percebi ao longo do tempo que isso faz os caras não começarem, porque ele fala: caramba, eu não encontrei 5, eu não tenho 5, etc. Então não vou testar e vou começar a descartar os produtos, etc. e tal. Então, eu desconsiderei essa hipótese, falei: cara, começa com um mesmo e vai. E outra coisa também, que se você pegar e começar com mais, tem sempre aquele lance de que eu acho que se eu melhorar isso aqui um pouquinho, vai melhorar o resultado. Eu acho que se eu melhorar aquele ali um pouquinho, vai melhorar o resultado. E pode ser que sim, mas para uma pessoa, e aí eu tô considerando que a gente tá falando aqui para uma pessoa do zero, o que que dá mais resultado para ela, na minha experiência? Que ela, ao invés de tentar melhorar alguma coisa que ela fez sem ter base, sem saber o que que ela pode melhorar ou não, é ela passar para o próximo. Passar para um produto completamente novo, diferente, com um criativo novo e uma nova campanha. Então ela fez esse aqui com um criativo, um produto, uma página, rodou. Deu bom, não deu? Beleza, passou para o próximo. Fez esse aqui de novo, pegou e rodou. Fez esse aqui de novo. Ao invés desse aqui, pegou e ela tentar: ah, não, acho que se eu fizer um criativo assim, acho que se eu fizer um criativo assado, eu vou conseguir pegar e melhorar. Por quê? Porque ela ainda não tem discernimento para entender o que que é bom e o que que não é. E se ela for num novo, ela vai ter muito inputs diferentes, insights diferentes em relação ao que pode ou que não pode. Ela vai partir para o novo completamente do zero? Não, ela vai usar o que deu de feedback bom para ela no primeiro. E depois no segundo, e depois no terceiro, e depois no quarto. Só que aí depois de chegou algum momento que ela rodou 5, 10 produtos, ela vai começar a entender a informação que aqueles dados deram para ela. Eu não sei dizer quando, eu não sei dizer como, mas os números, pela minha experiência, passam a fazer sentido ali na cabeça da pessoa, porque ela começou a ter perspectiva sobre aquilo. E aí ela começa a entender que quando ela tá rodando, ela vê: poxa, esse criativo aqui, ele tá com esse probleminha aqui, esse produto tá com esse problema, acho que eu posso pegar e mudar isso. Acho que eu posso pegar e alterar isso daqui. Então isso pode ser para algumas pessoas um processo mais curto, pode ser para algumas outras pessoas um processo mais longo, mas eu já vi esse processo acontecer repetidas vezes. Repetidas vezes. Um exemplo, por exemplo, é um aluno do Scala, que é o Arthur. Ele já tá pegando em um ano na trajetória, na jornada, e ele tava sempre rodando. Ele tava tentando sempre rodar uns produtos de saúde, beleza e tal, e não tava indo. E aí ele botava, cara, vários tipos de campanha: CBO com 5 conjuntos, CBO única, campanha de distribuição, etc e tal. E nunca fluía bem. E aí eu falei com ele, falei: cara, porra, troca o nicho, mano, troca os produtos, troca tudo. Vai para outro meio. Você tá tentando sempre saúde, beleza, aí não tá dando, vai para outro meio. Aí ele começou a ir para outro meio, e aí ele botou a campanha para rodar, e aí o produto começou a dar um pouquinho de resultado. Aí ele veio e me falou: pô, Cadu, caramba, o produto aqui tá legal. Nunca tinha visto um CPM baratinho desse, o CPC também tá barato e tal, tá começando a fazer venda aqui com pouco orçamento. Aí depois esse produto ele tentou escalar e tal, não deu tração. Aí depois ele passou para um outro próximo, dentro da mesma linha desse primeiro produto. E esse primeiro produto ele conseguiu pegar, encaixar e começou a escalar. E ele começou a novamente ter outras métricas boas nesse produto. Já entendia um pouco do criativo que funcionava, e ele pegava e colocava outro. Mas tudo isso só foi possível pelo período inicial que ele passou, que não estava dando resultado. E nesse período inicial que não estava dando resultado, ele estava tendo que inovar e mudar toda hora. E isso faz, de maneira boa ou ruim, ele aprender sobre as coisas. Tipo, quando eu faço isso aqui, dá errado, dessa maneira. Então, vou parar de fazer dessa maneira. E aí você vai eliminando as maneiras de dar errado até que chega uma hora que vai dar certo, né? O Thomas Edison, ele diz ali que ele pegou e descobriu, né, 10 mil maneiras erradas de se fazer a lâmpada até ele pegar e descobrir como é que se fazia a lâmpada. Então, não é que ele falhou nesses outros períodos, ele descobriu como não fazer. E foi isso que aconteceu com o Arthur. Ele foi descobrindo como não fazer, não fazer, não fazer, até que chegou o ponto onde ele conseguiu fazer. E isso vem da perspectiva. Então, se ele ficasse desde o primeiro produto tentando só melhorar aquele, lapidar aquele, etc., não ia dar o mesmo resultado dele passando pro próximo, passando pro próximo, passando pro próximo, passando pro próximo, até que ele encontrou o bom. E agora ele já tem tanta perspectiva dos próximos que deu ruim, que ele pode pegar e trabalhar naquele próximo ali que deu bom para poder melhorar mais ele.
É a verdadeira fase de aprendizagem, né?
Exatamente.
Tava aprendendo.
Para algumas pessoas é mais rápido, para outras pessoas é mais lento, mas em algum momento, se você está executando, se você está fazendo, se você está estudando, se desenvolvendo, o raciocínio vai chegar para você.
Sim, é essencial. E principalmente também mentalidade, né?
Sim.
Isso aí que você falou é 100% mentalidade, encarar o problema.
Uhum.
Né? E, ó, existe algum tipo de campanha agora, pensando no processo ali que a gente já pegou, fez a pesquisa, encontrou um criativo, seguiu ali o processo, para que eu consiga otimizar um pouco mais esse meu teste, por exemplo, acertar um pouco mais ali no público, no direcionamento, entendeu? E até mesmo o posicionamento, eu diria.
Nas campanhas de distribuição, é uma nova metodologia de teste que eu peguei e criei, né, e passei para os meus alunos, e muitos deles estão tendo muito resultado com isso, porque, novamente, né, ensinando, já também há 3 anos, eu percebi que quando as pessoas iam testar alguma coisa, elas ficavam, muitas das vezes, com ansiedade altíssima, e elas não tinham definido, né, o quanto tempo ia durar o teste, e nem quanto elas iam investir no teste. Elas simplesmente faziam o teste, mas sem ter uma clareza de quando o teste estaria concluído. Então, ele pegava, assim, colocava, sei lá, às vezes uma campanha para rodar com R$50, R$100 por dia. Essa campanha chegava no meio do dia ou no dia seguinte, ele já falava, caramba, gastei aqui R$50, R$100, não vendeu, o que eu faço? Eu paro ou não paro? Entendi. Então, antes de começar o teste, ele não tem claro quando
que ele tá esperando também, quando que ele vai parar, o objetivo.
Quando que o teste vai estar finalizado. Então, eu criei um modelo de teste, né, que ele é baseado no orçamento total e a gente dá um prazo. Então, esse teste é, você vai dar um prazo para ele, geralmente 7 dias, e você vai dar um orçamento para ele, sei lá, entre R$100 e R$300. Depende ali da quantidade de conjunto que você vai usar. E você vai deixar a campanha rodar com esses 200, né, 100, R$300 durante os 7 dias. Não é 300, não é R$100 por dia, é no total. Então, sei lá, se for R$100, ele vai pegar os R$100 e dividir por 7. Vai dar ali, pô, cara, sei lá, R$17, R$18 por dia. Né? E aí, ao longo do final desses 7 dias, vai ter tido um resultado, seja positivo, seja negativo. A partir daquele resultado, você vai decidir se continua ou não com aquele produto. Então, isso tirou o quê? A ansiedade de você olhar a campanha toda hora no diário. Né? Porque você, às vezes, botava... Nesse exemplo que eu dei, pô, tô gastando R$100 em 7 dias, não R$100 em um dia. Então, a pessoa, em um dia, ela já fica, tipo assim, olhando ali toda hora, né? Então, eu percebi que isso deixou muitos alunos mais tranquilos, menos ansiosos para fazer as campanhas e trabalhar. E aí muita gente pegou e passou a ter os resultados mais consistentes e mais duradouros a partir desse modelo. Então esse para mim é um modelo essencial para qualquer tipo de teste que as pessoas têm que fazer. Os testes ele tem que ter um prazo, né, um orçamento e um objetivo. E o objetivo no final desse teste das campanhas de distribuição é o CPA. Né? Sei lá, a pessoa ela quer fazer vendas a R$50. Como é que ela vai saber se a campanha está boa ou não? No final dos 7 dias, gastou 100, 200, R$300, depende. E teve vendas ou não teve vendas? Se teve vendas, qual foi o custo da venda? Ah, o custo da venda ficou de R$50. Show, ótimo, a campanha está boa, a gente pode continuar com esse produto. O custo vendeu, mas ficou acima de R$50. Acima quanto? Ah, ficou 55. Beleza, dá para trabalhar com isso. Ah, não, ficou 70, ficou 80. Beleza, sai fora. Não, vamos desconsiderar, descartar esse produto aqui. Então é isso, a pessoa para ela poder rodar um teste efetivo, ela precisa ter noção de qual é o prazo desse teste, de qual é o orçamento desse teste, qual é o objetivo desse teste. E com a metodologia das campanhas de distribuição, ela consegue fazer isso.
Beleza, acho que a galera já pegou aí um processo, um passo a passo bem bacana para vocês começarem já a testar aí os seus criativos de uma forma mais assertiva e mais tranquila,
sim,
né? Para te dar mais tranquilidade ali com o objetivo certinho e o prazo. E o orçamento bem direcionado ali, né? Agora, uma coisa que a gente não falou nos outros, que é uma coisa que acho que pode também ter pessoas com esse tipo de dúvida. Existe algum ponto de atenção que a pessoa precisa ter na hora de fazer os criativos para colocar ele para rodar? O que eu quero dizer com ponto de atenção? Coisas que ela pode tomar bloqueio, coisas que podem fazer o criativo dela ser pouco entregado, algo do tipo. Existem essas coisas?
Sim, o principal é ela ler as políticas, né, das fontes de tráfego. Lá já vai ter... Não de maneira muito clara, infelizmente, mas vai ter ali de maneira, algumas vezes, subjetiva ou por alto, o que pode e o que não pode fazer. E depois ela vai aprendendo na prática, aplicando, né? Então, o que está escrito em todas que não pode fazer é usar antes e depois, por exemplo. Seja no vídeo, seja na imagem, seja na thumbnail, seja onde for. Outra coisa que não pode fazer é se referir a atributos pessoais da pessoa. Então, você não pode falar, né? Você que tem aí 35 anos e pesa mais de 50 quilos. Tipo, você não
Entendi.
pode pegar e falar isso, esse tipo de coisa. Então, a gente não pode se referir a atributos pessoais das pessoas na primeira pessoa. A gente pode. Na terceira pessoa, a gente pode falar, pô, mulheres do Rio de Janeiro, né, que querem perder 10 quilos estão ficando loucas com esse novo método. A gente pode falar isso, a gente não pode falar, ei, você perca 50 quilos com esse método, por exemplo. A gente não pode pegar e falar isso. Então, atributos pessoais é um outro tipo de coisa. Não pode anunciar bebida alcoólica, não pode anunciar coisas relacionadas a tabaco. Então, tem várias e várias e várias coisas, né, na política do Facebook, do Google, do Taboola, etc., que não pode ser feito. Então, se a pessoa fizer, aí o criativo dela, né, vai cair nessa casa aí dos proibidos que ela pode se prejudicar. Algumas coisas, como antes e depois, tem como você dar ali o famoso migué? Tem. Você pode colocar muitas coisas em imagem ou em vídeo de maneira. De duplo sentido, né? De maneira que as pessoas que estão vendo vão saber interpretar, mas não necessariamente a fonte de tráfego, né? Os robôs da fonte de tráfego vão saber interpretar. Mas, de maneira geral, está muito relacionado a essa questão da política, né? Você não pode botar uma página, né? Um site que não funciona no seu anúncio. O site ele tem que levar para algum lugar, ele tem que ser funcional. Então, esse tipo de coisa. Não pode mostrar muita pele, não pode mostrar coisa relacionada à calvície. Então, essas coisas.
Entendi. Então é isso aí, gente. Preste atenção nesses pontos de atenção aí para vocês não darem mole com o criativo que vocês gastaram ali, investiram tempo em fazendo, para você só colocar ali e ele pum, subir, né? Não conseguir rodar.
Tomar bloqueio, né? Que é o pior.
Exatamente. Agora, uma última dica para a galera que tá aí no meio do rolê. Já tá ali com seus criativos e tudo mais. Você começou a falar sobre isso que a gente tava falando mais no começo, que é sobre o criativo que tá escalado e ele simplesmente parou de dar resultado. Existe uma forma de
Uma forma de
recuperar esse
recuperar esse
criativo?
criativo? Sim, esse criativo, na maioria das vezes, ele tem alguma coisa que funciona muito, né, dentro do dele em geral. Pode ser a headline, pode ser a descrição, pode ser o próprio vídeo ou a própria imagem. E muitas das vezes você pode reviver esse criativo mudando pequenas coisas, como o início do criativo em vídeo, por exemplo. Num criativo em imagem, mudando a borda ou mudando o lado.
Invertendo o lado, espelhando.
Invertendo o lado, espelhando, por exemplo. Aí, às vezes, a própria headline, né? Colocando o início no fim e o fim no início. Inverter na ordem. Muitas das vezes, um título, né? Você pode falar a mesma coisa, só que começando de trás para frente, né? Então, esse tipo de coisa. São pequenos ajustes. Ao invés de você, algumas vezes, tentar fazer um completamente novo. É você pegar o antigo que você tem bom e acrescentar ou mudar algumas partes específicas, mas deixando sempre a parte principal. E a parte principal geralmente vai ser quando depois? Vai ser ali quando entra a parte, né, a racional e a parte das múltiplas provas sociais. Mas o início, né, os primeiros 10 segundos, que tem os close stop e o gancho, geralmente esses você muda. Porque é esse o que causa mais impacto ali na pessoa inicial. Depois a parte racional é a mesma coisa.
Sim. E aí, dessa forma, a pessoa já consegue, por exemplo, pegar um anúncio que tinha parado aí de vender e botar pra rodar de
Porque o
novo.
cliente vendo acha que é novo.
Entendi. Então é isso aí, gente. Ó, já demos a dica aqui pra você que tá pegando seus primeiros criativos aí agora, não gastar esse seu investimento em pesquisa, em tempo, em criação desse criativo pra performar ele melhor. E também agora pra você que já tá ali no meio de campo, pode ter algum criativo que parou de vender do nada. Agora você já sabe que você pode fazer pequenos ajustes ali pra poder fazer ele voltar a vender, né? Então,
Exatamente.
gente, chegamos.
E uma
Ó.
coisa importante disso aí, Biel, que a gente não falou rapidinho disso é só a dica aí pra rapaziada é que, por exemplo, você tem um criativo que tava rodando, escalando pra caramba, ele parou de funcionar, você tentou trocar início, meio e fim, não deu certo, beleza. Você deixou esse criativo descansando. Um mês, 2 meses, 3 meses depois, você bota esse mesmo criativo pra rodar e ele volta a funcionar.
É porque
É
o que
porque o que
acontece, né? Foi
acontece, né?
uma
Foi
coisa que você
uma
falou lá
coisa
no
que você falou lá
começo,
no
quando você
começo,
começou a
quando você
falar
começou a falar
sobre isso.
sobre isso.
que as pessoas começam a acostumar a ver aquilo dali.
Sim,
né?
Exatamente.
Você deixa ele descansar um pouquinho, ela já deu tempo de...
Renovou, esqueceu.
Isso aí. Bacana, ó. Outro complemento aí pra dica pra você que tá com seu criativo estourado aí e de repente ele parou. Né?
Exatamente.
Então, gente, chegamos ao final do nosso episódio. Acho que a gente falou bastante coisa aqui sobre os criativos proibidos e os criativos que convertem, tá? Um verdadeiro beabá aqui, passo a passo, para você conseguir performar e ter um direcionamento melhor na hora de pegar para fazer a pesquisa, encontrar e construir os seus criativos. Desde você que já está no jogo ali com seus criativos rodando e funcionando e para você que está começando a pegar agora. Então, gente, invista bastante tempo na pesquisa, porque é dali que vão sair seus melhores materiais para você conseguir fazer os seus melhores criativos, né?
Exatamente.
Cadu, algum recado ainda pro pessoal sobre o conteúdo ou sobre nossos parceiros?
Não, recado aqui é pergunta do dia pra galera, que a pergunta do dia é: onde você vai fazer? Não, na verdade não é onde, é como você faz a pesquisa dos seus criativos. Pra saber aí, a gente vai reunir boas informações aí embaixo pra todo mundo comentar e a galera vai se ajudar. Um vai falar, ah, eu pesquiso em tal lugar, outro vai falar, eu pesquiso em tal lugar. E aí as pessoas podem pegar e ver, então... Compartilha onde você pesquisa, porque outras pessoas vão compartilhar e assim você pode descobrir muitas vezes um lugar que você não pesquisa, né? E uma outra dica é, por exemplo, um dos lugares onde a gente mesmo aqui pesquisa anúncios é no Adminer, né? Que é um dos nossos parceiros aqui, tem o link dele aqui na descrição, um cupom de 40% de desconto.
Olha aí, ó.
Pra quem quiser pegar, é uma ferramenta que te mostra muitos anúncios e produtos que estão escalados, seja aqui, seja fora, né? Baseado no tráfego que navega no seu feed. Então a gente aqui gosta de usar bastante o Adminer para fazer aquela pesquisa de 3, 4, 5 criativos, né, por dia, como a gente pegou e mencionou aqui, para montar a biblioteca. Então quem sabe você pode pegar e usar ele aí para fazer isso também. Então aproveita aqui na descrição e conheça o Adminer.
Isso aí, rapaziada. Então, ó, não esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Deixar o like, ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo e de responder a pergunta da semana aqui na descrição, tá bom? Vai ser muito bacana para todos vocês contribuírem uns com os outros para poder contribuir ainda mais com o conteúdo que a gente está dando aqui nesse vídeo. Show? No mais, é isso. A gente se vê no próximo episódio. Valeu,
Cadu. Valeu.